me encontrei totalmente com esse trabalho produtivo, mas ele é um trabalho muito solitário também para mim. E apareceu num link na internet uma chamada para revisores da ONU sobre meio ambiente. Eu digo, pô, minha área, desenvolvimento e meio ambiente, eu tenho toda uma trajetória voltada para saneamento, mas não só, porque saneamento é uma das políticas públicas mais complexas que existem, que envolve saúde, envolve meio ambiente, envolve instituições, envolve, inclusive, se a gente está falando do campo internacional, envolve relações exteriores, envolve agendas, envolve direitos humanos. Isso é muito importante de falar. O saneamento se tornou um direito humano recentemente, só em 2010. Então, tudo isso, aí eu digo, isso pode me habilitar para tentar essa vaga aqui de revisor. E eu tentei, eu digo, não custa nada. Eu já tentei tanta coisa e não consegui, você não imagina. Que eu digo, eu vou tentar, né? Não custa
Eu não
nada.
tenho nada. Eu não tenho nada.
Exatamente.
E o máximo que pode acontecer é eu continuar não tendo
É,
nada.
exatamente. E aí eu comecei e fui aprovado na ONU, né, como um dos revisores. Então, tem textos meus nesse relatório que foi produzido, que é sobre o meio ambiente, é GEO 7. Você que está nos ouvindo aí, procura GEO 7. Ele está todo em inglês ainda, mas tem aproximadamente 1.200 páginas.
Uma besteirinha.
É uma besteirinha. Mas está lá meu nome e tem textos meus lá, né? Tem algumas produções minhas. Eu chamei atenção porque é importante o sociólogo. Tinha muita gente da biologia que era discutindo meio ambiente, muita gente da engenharia ambiental, muita gente da geografia.
Sim.
E aí eu digo, cadê o debate colonial, né?
Perfeito.
Então, sobre desenvolvimento. Então, porque colocava muito um debate meio atravessado que não explicava as razões de a gente ter problemas como em países como o Brasil e dentre outros, mas é porque a gente passou por um problema gigante de colonização, que essa colonização fez com que a gente atrofiasse as capacidades de resolver problemas internos, como meio ambiente, mas como saneamento, como mobilidade urbana. Então as capacidades que envolvia todo um repertório de desenvolvimento intelectual, né, por conta do nosso processo de colonização, a gente teve essas capacidades um pouco comprometidas. Então a gente não consegue, de certa forma, foi por aí que eu comecei um caminho diferente, que é uma jornada intelectual voltada para isso. Tem camadas, né, que hoje as ciências tradicionais não conseguem responder, porque a gente teve essas capacidades bloqueadas. E essas capacidades, a gente costuma dizer, não, é porque político tal não fez. Mas porque fulano tem capitalismo, é questão econômica. Mas eu digo, mas isso não explica tudo ainda. Para mim, eu tinha essa inquietação.
Sim.
Mas isso não explica tudo. Aí eu, por exemplo, porque João Pessoa enfrenta pressão dos senhores das construtoras, por isso que a gente está derrubando árvore. Aí eu digo, mas tem cidade que eu ia com 2 mil habitantes, que não tinha pressão de construtora nenhuma,
E
e
derrubava
também
igual.
derrubando árvore igual aqui. Aí eu disse, rapaz, tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Então tem alguns caminhos aí. Aí eu comecei com algumas inquietações. Aí eu disse, o econômico é importante, né? É fundamental, mas ele não explica tudo. Então tem algumas questões cognitivas mesmo, de como o nosso pensamento social foi formatado para entender que a gente entende os problemas de forma ainda muito parcial e falta uma avaliação sistêmica, um olhar sistêmico para a gente entender. Então, foi com essa natureza de contribuição que eu dei para a ONU, né? Então, eu fiz diversas contribuições, mas é só dando um exemplo de que essa era a natureza de onde é que vinham as contribuições. Era dessa pessoa que enxergava isso. Então foi a partir daí que eu fiz, né, de uma pessoa que tinha essa inquietação de que existem injustiças, existem, Mas muitas vezes nossas instituições, e aí, Eveline, eu percebi que você pega uma pessoa boa, que fez uma graduação legal, um acadêmico, aí você bota num cargo de gestão, e aí você vê essa pessoa, de certa forma, reforçando algumas coisas que ela deveria justamente transformar. E eu gosto dessa palavra, transformação. Então, ela acabava justamente reproduzindo isso. E aí eu disse, tem alguma formatação, um modelo da gente pensar, né? Um modelo da gente agir, que esse modelo, por mais que a gente esteja estudando e tenha alguma crítica, sensibilidade, mas de certa forma a gente acaba reproduzindo. Por quê? A gente não tem o repertório do que não fazer.
Sim.
Entendeu? A gente tem um repertório...
Do que fazer.
Do que fazer. Não, o que fazer. E parcialmente, porque, por exemplo, quando a gente fala de mobilidade, todo mundo diz, não, é porque o transporte deveria ser público. Mas, beleza, a gente até sabe de forma genérica. Ah, o transporte tem que ser público. Mas como é que a gente organiza nossa sociedade, e aí a cidade está junto, a mobilidade está junto, como é que a gente organiza nossa sociedade para que a gente tenha, de fato, uma mobilidade justa. Eu falo até nessa palavra, justa. Então, a gente, no final das contas, a gente não organiza o repertório suficiente para dizer, esse daqui é o que a gente tem que fazer e isso aqui é o que a gente não tem que fazer. Tem que não fazer.
Sim.
Né? Então, foi com esse tipo de angústia que eu comecei a produzir intelectualmente. E daí eu já comecei vários livros, terminei um, terminado mesmo, um já está bem no finalzinho e vários outros iniciados, que aí tem um que é pensando sobre as cidades, como as cidades elas produzem cansaço.
Sim.
Mas as cidades, eu estou falando aqui cidade no sentido de cidades maiores, metrópoles.
Eu espero que você esteja olhando João Pessoa como um objeto.
Também.
Porque eu vou dizer uma coisa, a gente está nesse processo desenfreado de desenvolvimento urbano aqui na Paraíba, que aí você falou, né? Citou os senhores das construtoras, e a gente tem vivido de forma muito cansativa com a mobilidade urbana, saneamento, está desenvolvendo economicamente, mas a gente não está desenvolvendo socialmente.
Os resultados sociais, eles não são tão comemorativos como poderiam ser.
Perfeito.
Mas e não é, e aí onde eu cheguei à constatação, não é só uma questão financeira. Às vezes os municípios, estado e países, e enfim, a gente tem condições financeiras, mas a gente não tem a capacidade cognitiva.
Sim.
De desenvolver competências e habilidades, inclusive com a gente tem até profissionais que têm uma formação que eu considero ainda uma formação do século XX, que não conseguem compreender a complexidade da nossa realidade. Então, começa a fazer de forma fragmentada, e aí eu trago dois conceitos que eu comecei a desenvolver. A gente começa a trabalhar os problemas eles de ali na periferia, na borda da árvore, por exemplo, né? Quando o problema está na raiz. Tá entendendo?
Uhum.
Então, aí a gente começa só a administrar administrar os sintomas.
Sim, perfeito.
Tá entendendo? Então, boa parte da nossa vida em sociedade hoje, ela está sendo em administrar sintomas. E aí, não só do campo social, mas até do campo psicológico, do campo ambiental, enfim...
Porque tudo se atravessa.
Tudo se atravessa, entendeu? Por isso, tudo está junto. Então, a gente começa... Aí eu comecei a entender o conceito de instrumentalismo.
Sim.
Tudo da gente é uma forma instrumental ou procedimental de resolver, que é resolvendo somente o sintoma.
Uhum.
Mas, por exemplo, também comecei a trabalhar com um conceito, que aí é um conceito meu mesmo, negacionismo estrutural. Né? Que aí eu comecei a perceber que a gente, enquanto sociedade, a gente ignora evidências.
Sim.
Evidências consolidadas em boa parte da nossa vida. Né? Então, a gente sabe muito bem que derrubar a árvore, ela tem uma consequência. né? Se a gente derruba todas as árvores e esse conhecimento a gente tem, não é porque a ciência se desenvolveu, ciência ambiental, como as pessoas falam, dos anos 70 para cá. Se a gente for pesquisar, a gente tem conhecimento ancestral indígena de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil anos atrás, de dizendo, pessoal, a gente tem que cuidar das árvores, a gente tem que cuidar do ambiente, e todo esse conhecimento existe, está dentro da nossa sociedade, permanece, né? E estão nos dizendo isso o tempo todo, mas isso é considerado evidência. Então, as evidências estão mostrando isso, mas a gente está negando.
Sim.
E isso é só um exemplo, mas existem exemplos de todas as disciplinas. A gente, quando vai pensar numa cidade, e aí eu trago o exemplo de Brasília. Quando Brasília foi construída, acho que foi na década de 50, era para ela ser um espelho, né?
Uma
referência para dizer, olha, Brasil, vocês têm uma referência com um planejamento urbano eficaz, eficiente, pensando em questões sociais também, tem todo um desdobramento. Inclusive, eu sugiro que as pessoas tentem pesquisar aí em casa como é que se deu Brasília, como é que Oscar Niemeyer e os outros arquitetos desenvolveram. É, não é só desenvolver prédio, é pensar na dinâmica da sociedade.
Uhum.
Então, tudo aquilo era para ser uma referência no Brasil. Quem foi a cidade que, da década de 50 para cá, tentou estabelecer um repertório urbano, arquitetônico, para dizer, essa cidade, ela é sustentável, ou ela é agradável, ou ela respeita a árvore, respeita tudo, respeita a vida. Pronto,
sim,
acho que é isso. Então, a gente ignora isso da década de 50, então a gente ignora isso há mais de 70 anos. Quantos bairros novos em João Pessoa e em diversas outras cidades? Eu estou só dando um exemplo porque a gente está em João Pessoa. Quantos bairros novos nos últimos 20, 30 anos ignoraram totalmente as boas práticas de desenvolvimento urbano? Então, se você pegar ali Mussumagro, esses bairros que cresceram recentemente, assim,
o processo expansão, de gentrificação.
Exatamente. Que aí tem um processo de gentrificação. Então, a gente ignora a evidência, né, consolidada, não é evidência nova. É evidência consolidada, mais do que a gente imagina. Por isso que eu digo, e aí tem raízes profundas, de como organizou o pensamento ocidental, de como a gente reproduz uma forma de pensar que ignora evidências.
Sim.
Então, enquanto sociedades indígenas, que a gente diz que não são desenvolvidas,
sim,
do pensamento ocidental, elas estão lá...
Que não são consideradas academicamente.
Exatamente. Tem conhecimento baseado em evidência.
Perfeito.
Né? E a gente que tem o conhecimento todinho, tem doutorado, pós-doutorado, tem universidade, e a gente não consegue... desenvolver as capacidades e uma inteligência social, e aí é outro conceito que eu comecei a desenvolver, que é a inteligência social, para o bem comum.
Sim.
Né? Uma inteligência social com propósito, que é pensando no bem comum, que as sociedades indígenas já desenvolveram, muitas delas, né, já desenvolveram há muitos anos,
uhum,
que é uma pacificidade, ter suas necessidades básicas incorporadas nas decisões da coletividade. E tudo isso a gente, na verdade, formatou uma sociedade que ignora as evidências. E aí, isso é só um exemplo da cidade, mas a gente ignora evidências de psicológicas mesmo, de autoconhecimento, de autorrespeito... Enfim,
a gente pode aplicar em todas as
tudo,
esferas
exatamente,
e camadas de análise da vida.
É isso aí, Evelyn.
Meu Deus, Felipe, que maravilha. Eu vou te dizer uma coisa muito triste agora. Tá acabando.
Eu vim preparado para 2 horas.
A gente vai precisar fazer a parte 2. Então, infelizmente, de fato, nosso tempo acabou. Eu acho que essa nossa conversa renderia muito ainda e pode render. Mas, por agora, quero que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, especialmente para os estudantes que vão esse ano se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio.
Gente, é uma jornada, como eu disse, que ela é só uma etapa, né? Porque todo mundo, no final das contas, é estudante. Então, a gente está aprendendo a conviver em sociedade, a conviver... com com a nossa terra, com o nosso universo. É, eu viajei. Então, a gente está aprendendo todos os dias. Então, a gente, todo mundo é estudante até o último dia. Então, o Enem, ele é mais uma etapa, que é um ritual, que por um contexto histórico complexo, ele é necessário, né? Ou se tornou necessário. Mas eu espero que o Enem, ele também seja uma oportunidade de refletir sobre algumas necessidades que a nossa sociedade ela está carente de pessoas para tentarem contribuir com um conhecimento mais profundo, mais amplo, mas ao mesmo tempo não apenas produzir o conhecimento, mas o conhecimento ser uma chave de transformação da nossa sociedade. E é isso que eu espero que vocês vão com esse espírito mesmo, né? De dizer, olha, eu vou fazer matemática, beleza. Mas como é que poderia ter uma matemática para o bem comum? Ah, eu vou fazer medicina, beleza. Mas como é que eu penso numa medicina para o bem comum? E isso vale para a arte, uma arte para o bem comum. Então, o objetivo do bem comum, uma sociologia para o bem comum, eu acho que é isso. É o recado que eu tento dar a vocês. Não sei se ficou claro.
Ficou bom demais, Felipe. Eu tenho certeza que esse nosso podcast vai ser muito gostoso de ser ouvido e que vai contribuir, de fato, não só para o repertório, para a prova do Enem, mas para a nossa vida, para que seja aplicado para além das provas. Eu te agradeço imensamente por você ter aceitado o convite, por ter estado aqui conosco, e já reitero o convite para estar em outros momentos, para nós falarmos de todos os conceitos que você vem desenvolvendo e que são necessários para que a gente se repense em todos os ângulos da vida, por todas as perspectivas. Palavras que eu também gosto muito. Transformação e perspectiva. Acho belíssimas. Não só pela sonoridade, mas pelo significado. É isso, gente. Agradeço a vocês por terem nos ouvido até aqui. Concluímos aqui mais um Se Liga no Enem, sessão Estação Humanas, o programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é produzido pela Secretaria de Educação do Estado e vai ao ar terça e quarta-feira a partir das 6 horas da manhã na Rádio Tabajara e a partir das 18 horas na Rádio Paraíba. Fiquem ligados, ligadas, ligades. Beijinhos. Tchau.
Se liga no Enem.
Se liga no Enem.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Alô, gente, eu sou Bebeto Inatércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Tita Moura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
De noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Plano Safra 2026-2027.
São mais de 525 bilhões de reais em crédito para ampliar a produção agropecuária e fortalecer a renda no campo.
Para a agricultura familiar serão destinados mais de 97 bilhões de reais.
Um valor recorde para incentivar o cultivo de alimentos saudáveis. Graziele Bezerra.
O dinheiro poderá ser aplicado em programas de crédito, seguro agrícola, compras públicas, assistência técnica e extensão rural.
E ainda, cúpula do Mercosul.
Brasil defende financiamento em obras de infraestrutura na região e combate ao crime organizado.
Em reunião no Paraguai, presidente Lula reforça o fortalecimento da integração entre os países sul-americanos.
O projeto de integração sul-americano deve estar acima de qualquer divergência ideológica.
Vamos falar também sobre ações de saúde para enfrentar efeitos da mudança climática.
A ampliação da Força Nacional vai permitir que as equipes alcancem qualquer emergência em até 12 horas. Márcia Fernandes.
O Brasil passará a contar com mais 8 bases da Força Nacional do SUS, distribuídas por todas as regiões do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou então o canal Gov na sua TV aberta.
Mais recursos para a agricultura familiar, aquela que produz os alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
O governo do Brasil anunciou o Plano Safra 2026-2027 da agricultura familiar com um recorde de financiamento, 97 bilhões e 300 milhões de reais.
A repórter Graziele Bezerra acompanha o anúncio do plano neste momento e traz para a gente os detalhes ao vivo. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para a Luciana e para o ouvinte da Voz do Brasil. Dos 97 bilhões de reais destinados para fomentar a agricultura familiar, mais de 85 bilhões serão destinados ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, um aumento de quase 9% do crédito comparado à última safra. O dinheiro poderá ser aplicado em programas de crédito, seguro agrícola, compras públicas, assistência técnica e extensão rural. A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou as operações de crédito que terão juros reduzidos.
Eu estou falando que agora quem quiser produzir alimento nesse país tem juros de 2% para contratar crédito para a agricultura familiar para quem quer produzir alimentos. E se quiser produzir alimento orgânico ou agroecológico, a taxa de juros, presidente, agora é 1%.
E o plano também amplia o limite de crédito para a unidade familiar de 53 para 74 mil reais. Outra novidade dessa edição é o Pronaf de Habitação. Quem vive no campo vai poder fazer financiamentos com limite de 10 mil reais para reformar a casa ou fazer instalações sanitárias. Serão 5 anos para quitar, além de desconto de até 40% para quem pagar a conta em dia. Outra novidade é o Terra à Mesa Garantia Safra, com mais de 400 milhões de reais destinados à inclusão produtiva, adaptação climática e fortalecimento da produção de alimentos para mais de 60 mil famílias do semiárido brasileiro. O governo do Brasil também anunciou programas para melhorar a governança no campo e agilizar a regularização fundiária de imóveis rurais, públicos e privados. Devolvo para vocês, Luciano, Luciana.
Obrigada, Graziele, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E para o agronegócio, o governo do Brasil anunciou um plano safra também com valor recorde.
São mais de 525 bilhões de reais com taxas de juros reduzidas.
O plano traz incentivos também para os produtores comprometidos com a agricultura sustentável.
O Plano Safra 2026-2027 é o maior da história destinado à agricultura empresarial. Ao todo, o governo do Brasil anunciou nesta terça-feira 525 bilhões e 100 milhões de reais em linhas de crédito para médios e grandes produtores rurais. São quase 9 bilhões de reais a mais que na safra anterior. O objetivo é fortalecer a produção agropecuária, ampliar a oferta de alimentos e manter o Brasil entre os maiores produtores e exportadores do mundo. Do total anunciado, 384 bilhões e 900 milhões de reais serão destinados ao custeio da produção e à comercialização da safra. Outros 140 bilhões e 200 milhões de reais vão financiar investimentos em irrigação, armazenagem, inovação tecnológica, compra de máquinas e equipamentos, recuperação de áreas produtivas e geração de energia renovável. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que os números representam um compromisso do governo com a produção de alimentos e investimentos no campo.
Ano passado, batemos recorde de produção e a expectativa esse ano é de 353 milhões de toneladas.
Outra novidade é a redução das taxas de juros em linhas estratégicas de financiamento. No PRONAMP, programa voltado aos médios produtores rurais, a taxa caiu para 9% ao ano. Também houve redução em programas voltados à irrigação, agricultura sustentável, armazenagem e inovação. A expectativa é ampliar o acesso ao crédito e estimular novos investimentos no campo que já exporta e produz números recordes, disse André de Paula, ministro da Agricultura e Pecuária.
O agronegócio brasileiro representa hoje cerca de um quarto de toda a riqueza produzida no país. O PIB da agropecuária cresceu 11,7% no ano passado. Um entre cada quatro empregos de brasileiros está ligado ao agro.
O Plano Safra também amplia os incentivos para práticas sustentáveis. É mais oportunidade para quem produz, destacou o ministro da Fazenda, Dário Durigan.
Tivemos também os bônus que incentivam sustentabilidade no agronegócio, que podem dar um prêmio de 0,5 pontos percentuais, seja para quem tem o CAR normalizado, seja para quem adota boas práticas agropecuárias no sentido da sustentabilidade.
Desde 2023, o governo do Brasil tem ampliado os recursos à agricultura empresarial. Nos últimos quatro anos, foram quatro recordes, saindo de 364 bilhões para mais de 525 bilhões. Bilhões de reais. Reportagem Pablo Mundim.
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses países formam o Mercosul, que reúne 73% do território sul-americano.
Responsável por 65% do PIB da região, o bloco se reuniu hoje em Assunção, no Paraguai, para definir estratégias que fortalecem os países.
O encontro reúne líderes dos países membros e associados do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Nesta cúpula do bloco, o objetivo é discutir medidas para aprofundar a integração regional, fortalecer o comércio, a agenda social e o desenvolvimento. Durante o discurso, o presidente Lula defendeu o fortalecimento da integração entre os países sul-americanos.
O Mercosul permanece como o principal espaço institucional em uma região cada vez mais polarizada. O projeto de integração sul-americano deve estar acima de qualquer divergência ideológica.
Lula anunciou também que fará uma proposta de aumento da contribuição brasileira ao FOSEM, fundo que financia obras de infraestrutura e projetos sociais para reduzir desigualdades entre os países do bloco.
O Mercosul precisa fazer diferença na vida das pessoas. Desde a sua criação, o FOSEM já financiou mais de 1.000 quilômetros de rodovias, 680 quilômetros de ferrovias, 750 quilômetros de linha de transmissão elétrica, 100 quilômetros de rede de saneamento básico. Estamos prontos para lançar o FOSEM 2 e aumentar a contribuição brasileira com aporte de 100 milhões de dólares anuais ao longo de uma década.
Na área de segurança, Lula defendeu a cooperação internacional para o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas.
Em parceria com a Interpol, estamos implementando nova iniciativa para o enfrentamento do crime organizado na América do Sul, cuja sede será o Escritório Regional da Interpol em Buenos Aires. O Brasil vai custear a presença de delegados dos 12 países da região na capital argentina por um ano, para ampliar a coordenação no combate combate ao tráfico internacional de drogas e crime organizado.
Durante o encontro, foi aprovado o reconhecimento de meios de autenticação e identificação digital entre os países membros. Com essa medida, pessoas que moram na Argentina, Uruguai e Paraguai poderão acessar a plataforma gov.br para autenticação de documentos nos países estrangeiros, por exemplo. Para entrar em vigor, os legislativos de cada país terão de aprovar a iniciativa. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E durante a cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai, o presidente Lula prestou solidariedade ao povo da Venezuela, afetado por um forte terremoto na semana passada.
Ele pediu um minuto de silêncio e disse que momentos como esse, com tantas vidas perdidas, demonstram a importância da solidariedade e da cooperação regional.
Para ampliar a cooperação humanitária do Brasil com a Venezuela, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, chegou hoje à capital Caracas, onde se reuniu com a presidente encarregada do país, Delcy Rodrigues.
Múcio visitou também o hospital de campanha montado pela Marinha do Brasil, que é especializado em assistência cirúrgica de emergência.
A unidade de saúde tem capacidade para realizar cirurgias e intervenções ortopédicas sob anestesia, além de oferecer suporte avançado de vida e cuidados intensivos em até 30 leitos.
O ministro José Múcio Monteiro disse que o Brasil vai atuar em duas frentes. Inicialmente com apoio humanitário para o momento de emergência e posteriormente, ajudando na reconstrução do país.
Hoje está chegando aqui o nosso quinto KC-390, trazendo mantimentos, trazendo ajuda. E nós estamos querendo ver onde é que nós podemos ajudar mais, fazer uma coisa ordenada. Por isso que o presidente nos mandou os três, para que nós conversássemos, para ver quais as prioridades nesse momento.
Fim do conflito Estados Unidos e Irã e a situação do petróleo se normalizando internacionalmente, o governo do Brasil começou a retirada gradual de incentivos que tinham sido concedidos a produtores.
A partir de amanhã, deixa de vigorar um deles, a subvenção de 35 centavos por litro de diesel.
Depois de quase 2 meses de medidas para conter o impacto da crise no Oriente Médio sobre os combustíveis, o governo começa a desmontar o pacote criado durante o conflito entre Estados Unidos e Irã. Nesta terça-feira, foi anunciada a retirada de uma das medidas de apoio que estava em vigor, a subvenção de 35 centavos por litro concedida ao diesel. O desconto havia sido criado para impedir que a alta no preço internacional do petróleo afetasse os preços aqui no Brasil. De acordo com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, com o fim do conflito, não há mais sentido manter o benefício.
A gente foi atento e pronto para colocar as medidas de pé para não ser sócio da guerra e mitigar preço, também seremos atentos e teremos prontidão na retirada e na reversão das medidas. Nós estamos hoje com o Brent, que não está exatamente no mesmo patamar do período pré-guerra, mas também já diminuiu bastante em relação ao período mais dramático ali da guerra, que mais nos impactou.
O governo avalia agora a retirada de outra subvenção, de R$ 1,12 por litro de diesel e do desconto de 44 centavos no preço da gasolina, também adotados para diminuir os impactos da crise. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse que a retirada desses benefícios será gradual.
A gente vai se adaptando, retirando gradualmente as subvenções para que a gente tenha todas as condições para manter a nossa meta de resultado primário para o exercício sendo naturalmente perseguida. Nós vamos cumpri-la de maneira então que a gente preenche todas as condições que a gente falou desde o começo aqui. Proteger a população é o primeiro ponto, acomodar e amortecer choques de preço com a responsabilidade fiscal, com neutralidade fiscal.
O ataque dos Estados Unidos ao Irã levou o país persa a fechar o Estreito de Hormuz, rota por onde passa a quantidade expressiva de petróleo. A tensão elevou o preço do barril e gerou preocupação com o abastecimento mundial. No Brasil, o diesel é essencial para o transporte de cargas. Há 2 semanas, Estados Unidos e Irã assinaram um acordo de paz, finalizando o conflito. Reportagem Luana Karen.
O Brasil está em alerta com a volta do fenômeno climático El Niño ao país.
As ondas de calor são apontadas como um risco a quase todo o território nacional.
As projeções para os próximos 2 anos indicam secas severas no norte e nordeste e chuvas intensas com risco de inundações no sul.
O El Niño é um fenômeno climático que ocorre quando as águas do Oceano Pacífico se aquecem de forma anormal.
As mudanças trazem impactos diretos na saúde pública, como prematuridade de bebês e surgimento de comorbidades maternas.
Um estudo da Fiocruz estima que nos últimos 20 anos, 120 mil mortes estavam diretamente relacionadas ao aumento da temperatura média do planeta.
E para conter os impactos, o Ministério da Saúde anunciou hoje um pacote de ações para reforçar medidas de prevenção a desastres.
Para ampliar a capacidade de resposta do SUS aos efeitos do El Niño e de outros eventos climáticos extremos, foi anunciado um pacote de medidas nesta terça-feira. Entre elas, o Brasil passará a contar com mais 8 bases da Força Nacional do SUS distribuídas por todas as regiões do país. Com o reforço, as equipes terão capacidade de chegar a qualquer emergência em menos de 1 dia. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Com a base regional, nós vamos poder botar 47 pessoas e equipamentos em 12 horas. Então, nós estamos aumentando 20 vezes mais a nossa capacidade de pronta resposta.
As iniciativas incluem ainda a implantação de centros de informação em saúde e clima nas 5 regiões do país, para ajudar no monitoramento de riscos em tempo real, e o lançamento do painel nacional de calor extremo, que vai disponibilizar previsões diárias para todos os municípios brasileiros. O ministro Alexandre Padilha destacou a importância da integração entre essas informações e os dados de saúde da população.
Permite cada vez mais o planejamento antecipado, saber que você vai ter nos próximos 5 dias uma onda de calor e ter certeza que tem na unidade de saúde os produtos, medicamentos, a preparação para os pacientes para reduzir o risco de óbitos, de danos à saúde.
As medidas integram o AdaptaSUS, que prepara o Sistema Único para Emergências e propõe a para proteger a população. Estão previstas quase 100 metas para serem executadas até 2035, com investimentos de cerca de 10 bilhões de reais. Reportagem Márcia Fernandes.
A lei que restringe o uso de celulares nas escolas entrou em vigor no ano passado. De lá para cá, algumas mudanças já são perceptíveis no ambiente escolar.
É o que aponta o levantamento do Ministério da Educação, divulgado hoje, e que mostra aumento na participação dos estudantes e na concentração durante as aulas.
Os dados revelam que 92% das escolas públicas e privadas da educação básica já aderiram à lei que restringe o uso de celulares nas instituições escolares. De acordo com a diretora de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do MEC, Anita Stephanie, a restrição segue um movimento mundial e busca o uso saudável dos celulares no ambiente escolar.
É um movimento mundial a questão do uso mais cuidadoso. A gente vem apoiando os municípios e os estados para conseguirem a implementação dessa lei.
A pesquisa também mostra os principais desafios de aplicar a restrição. 39% das escolas relatam dificuldade para conquistar a adesão dos estudantes às novas regras. 31% das instituições também dizem ter dificuldade para realizar a fiscalização contínua durante aulas e intervalos. 97% concordam que a medida contribuiu para aumentar a participação dos estudantes nas atividades pedagógicas. Segundo Kátia Schweikart, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, a medida é uma forma de posicionar o lugar da tecnologia no fazer educacional.
A lei que trata da restrição do uso de celulares, ela tenta ser uma forma da gente posicionar o lugar da tecnologia no fazer educacional, especialmente de crianças, adolescentes, mas não só, dos jovens e adultos também. E essa relação dos adultos com as crianças é que ainda é o nosso maior desafio.
Os resultados também indicam que 71% discordam que a restrição do celular limita o desenvolvimento de habilidades digitais. Para o professor Rodrigo Alves, Alves Basílio, a medida restritiva contribui para melhorar a concentração e a socialização e também reduz conflitos e a ansiedade dos estudantes.
Eles tinham excesso de informação. No decorrer do tempo, eles foram aprendendo a conviver. A melhora é evidente a nível de aprendizado, a nível de concentração, a nível cognitivo.
Os pais também concordam que um ano depois da implementação da lei, as mudanças já são perceptíveis.
Tirando o celular de cena, né? Isso com certeza vai agregar em amizade, boas conversas.
Elas têm que ter contato com outras crianças ao vivo, então elas só têm um ambiente escolar para se interagir.
Nesta etapa foram divulgados os resultados referentes à percepção dos gestores escolares. Os dados relativos aos professores serão apresentados no segundo semestre desse ano. Reportagem Thaís Antônio.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Brasil abre mais de 70 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio.
O destaque ficou com o setor de serviços, responsável por mais da metade dos novos postos de trabalho.
Resultado do novo CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Nos últimos 12 meses, o saldo é a criação de mais de 1 milhão de vínculos formais.
Em maio deste ano, foram criados 72.960 postos de trabalho com carteira assinada no país, de acordo com dados do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos no mês, sendo que o maior crescimento foi no setor de serviços. Apesar disso, o desempenho para o mês foi inferior ao dos anos anteriores. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos impactos da política internacional na economia brasileira e destacou que o Brasil tem conseguido ainda assim permanecer com resultados positivos.
Mas não podemos esquecer também das tarifas e do efeito guerra que criou um transtorno danado no mercado global. Felizmente, nós estamos conseguindo manter a economia positiva. Não fosse os mais em ordem de 500 novos mercados abertos, seguramente as consequências teriam sido muito, muito maior do que foi para a economia brasileira. Isso levou com que a gente consiga estar gerando empregos e estarmos no menor índice de desemprego da história do Brasil.
No acumulado do ano, o mercado gerou pouco mais de 767 mil novas vagas, um crescimento de 1,6%, alcançando um estoque de 47.877.000 vínculos formais de trabalho na economia. Nos últimos 12 meses, no recorte entre junho de 2025 e maio de 2026, o saldo é de 1.132.000 novos empregos com carteira assinada gerados no país. Reportagem Natália Kozlik.
E destaque para a criação de empregos formais de brasileiros que fazem parte do CAD Único.
Do total de vagas ocupadas de janeiro a abril, mais de 87% são de pessoas em situação de vulnerabilidade, que integram programas sociais do governo do Brasil.
Entre os beneficiários do Bolsa Família, o saldo de emprego chegou a mais de 438 mil postos, o que representa 62,6% do total.
As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, defendeu mais uma vez o fim da escala 6x1 hoje, durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Em entrevista a emissoras de rádio, Boulos disse que a pauta precisa avançar no Congresso.
Nós estamos falando de dar tempo de descanso para as pessoas. Nós estamos falando de tirar milhões de brasileiros da exaustão, de garantir que possam ter mais tempo com a sua família. Não foi por acaso que essa pauta ganhou força. Não foi por acaso que essa pauta tomou as redes sociais, tomou as ruas. É porque é uma pauta que ela significa um grito de liberdade para o trabalhador brasileiro.
Boulos disse ainda que o governo do Brasil está comprometido com os direitos de motoristas e entregadores que trabalham por aplicativos.
Os financiamentos de motos pelo Move Brasil poderão ser contratados a partir do dia 13 de julho.
As inscrições para o ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, foram prorrogadas até quarta-feira, dia 1º de julho.
O novo prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e de uso do nome social.
As provas estão marcadas para o dia 13 de setembro.
O exame é obrigatório para estudantes que estão concluindo o curso de medicina e inscritos pelas instituições de ensino.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo sistema disponível em enamed.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fica agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em cumprimento à decisão do STF, grupo criado para aperfeiçoar o sistema remuneratório da magistratura realiza primeira reunião.
STJ define que pensão por morte e auxílio reclusão a menores de 16 anos não retroagem se pedido é posterior ao prazo legal.
Trabalhadores portuários avulsos vão poder ter as horas de descanso entre uma jornada de trabalho e outra flexibilizada.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Edson Fachin, abriu hoje os trabalhos do grupo criado para aperfeiçoar o sistema remuneratório da magistratura em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal.
A primeira reunião foi no Conselho Nacional de Justiça. Marta Ferreira.
O grupo tem a atribuição de analisar questões relacionadas à remuneração da magistratura, com foco na uniformização, padronização, transparência e previsibilidade das parcelas remuneratórias, além de propor soluções normativas voltadas à superação de obstáculos identificados na aplicação do sistema constitucional de remuneração. O grupo terá prazo de 180 dias para concluir as atividades.
O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma do STF, apresentou na sessão desta terça-feira um balanço das atividades do colegiado no primeiro semestre de 2026.
A turma realizou 37 sessões, sendo 10 presenciais e 27 virtuais, e julgou 3.973 processos.
Já o ministro Gilmar Mendes, presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, apresentou um balanço dos trabalhos do colegiado durante a gestão dele, iniciada em agosto do ano passado. A sessão marcou o encerramento da presidência do decano da Suprema Corte, que será sucedido pelo ministro Luiz Fux.
Em 15 sessões presenciais e 42 sessões virtuais ordinárias e 4 extraordinárias, o colegiado julgou 8.740 processos. O ministro Gilmar Mendes reforçou ainda o compromisso da turma com a proteção dos direitos e das garantias individuais na análise de processos de natureza penal.
Pensão por morte e auxílio reclusão para menores de 16 anos de idade não retroagem se o pedido para os benefícios for feito após o prazo legal.
Esse entendimento foi firmado pelo STJ em recurso repetitivo e, com isso, deve orientar juízes e tribunais de todo o país. Fátima Uchoa.
De acordo com a relatora na primeira sessão do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, a alteração feita pela Lei 13.846 de 2019 passou a prever o pagamento retroativo dos valores se o pedido for feito em até 180 dias após o óbito, no caso de pensão por morte, e após a prisão, no caso de auxílio reclusão. Fora do prazo, o pagamento vai retroagir apenas à data do pedido no INSS. A ministra ainda destacou que, se o fato aconteceu antes de 18 de janeiro de 2019, a norma nova não se aplica, ainda que o benefício tenha sido requerido na vigência da mudança legislativa.
Trabalhadores portuários avulsos vão poder ter
tem futebol, tem show, tem festa. Meu ídolo matando bola no peito, marcando de testa bem na boca do gol. A turma tá aí, pagou e quer ver. Quer xingar, torcer, chorar. Se o pau vai cantar, a deixa discorre e vem logo acalmar. O juiz o que é? Essa roda é ladrão. O cidadão relaxa, tem que se acalma pra eliminar, acabou. É aposta, uma cerveja, a bandeira na mão. São as vaias, uma falta, expulsão, traz vermelho cartão. Zeca de rádio no ouvido, torcendo, sofrendo. Pelo mais querido, ele vira uma fera. Chico pra xinga a mãe, e ai de quem lhe disser, campeonato já era. Hoje tem futebol, hoje tem futebol, hoje tem futebol.
Nossos cumprimentos, torcida brasileira. Aqui, outra vez, a Rádio Tabajara, para a cobertura de mais um grande acontecimento esportivo. Queremos que você seja o ouvinte mais bem informado do rádio esportivo. Tabajara, potência, som e equipe.
Vai começar mais um show, descreve tantas vezes campeão. Você vai torcer pelo gol e vai vibrar com muita emoção. É bola na rede, é grande a jogada, é Tabajara do esporte em mais uma jornada. É bola na rede, é grande a jogada, é Tabajara do esporte em mais uma jornada.
Muito boa noite pra você, amigo, pra você, amiga, torcedor, torcedora, fã do futebol paraibano. Falamos ao vivo, em definitivo, direto do estádio José Américo de Almeida Filho, ou Almeidão, na capital paraibana, de João Pessoa. Nessa terça-feira, dia 30 de junho de 2026, último dia desse mês de julho. Amanhã já estaremos no mês de julho, mês 7 do ano de 2026. Você pode estar achando estranho, terça-feira, 8:30 da noite, mas hoje é dia também da Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje você vai acompanhar tudo de
Botafogo!
Isso mesmo, Botafogo versus o Brusque de Santa Catarina, jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão da Série C, claro. Você vai acompanhar tudo aqui, ó.
Tabajara!
E no nosso Scratch, campeão do rádio paraibano, já está definido e escalado para esse grande duelo. E a narração? A narração é comigo.
Ronaldo Jorge.
Maravilha! E na reportagem, trazendo tudo os 90 minutos desse grande duelo, o Fala Fácil do Scratch,
Iago Sarinho.
E pra comentar tudo desse grande jogo, eu tô falando do comentarista que bate de primeira,
Ivo Marques.
E hoje, no plantão edição da nossa transmissão ou internacional do Scratch. Estefano Vanderlei. Trazendo toda a interatividade, nosso ouvinte internauta do Scratch campeão. Eu tô falando da fera, do papai do Benício.
Vieira Neto.
Maravilha, na operação de áudio, aqui em nossa cabine do estádio José Américo de Almeida Filho, o grande Sullivan de Lima Calado, o Marrom, e no nosso estúdio na Avenida Dom Pedro II, a fera Lucas Idalino. E a nossa transmissão tem um oferecimento de Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa, em Campina Grande, Detran Paraíba, no trânsito, o sentido é a vida. Jornal União, melhor impresso em suas mãos. O Norte Online, informação com credibilidade, aqui é igual. Gol na gaveta, loque agora, motos novas e seminovas com planos que cabem no seu bolso, sem custos com IPVA, licenciamento, manutenção e ainda assistência 24 horas por dia e peixaria do Agostinho. Ao experimentar o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, moluscos e crustáceos em geral é na peixaria do Agostinho. Agora são 19h, mais 36 minutos. Eu vou chamar ele, que vai trazer as primeiras informações desse grande duelo.
Iago Sarinho.
Fala, Iago, boa noite.
Boa noite, meu querido Ronaldo Jorge. Boa noite a todo mundo que já está ligado, sintonizado conosco, acompanhando esse pré-jogo aqui na Rádio Tabajara, com França e Suécia rolando pela Copa do Mundo. Agradecer demais quem opta por estar aqui, né? Na audiência, nos acompanhando nesse esquenta para Botafogo e Brusque. A França passando o carro, né, meus amigos? Vai ser difícil alguém parar esse time. A gente espera que seja difícil hoje também de parar o Botafogo, né, Ronaldo? Porque a expectativa pro Belo em casa é de um jogo dificílimo. O Brusque é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro da Série C. Pode, inclusive, hoje assumir a liderança, né? Esperamos que não. Mas em caso de vitória do Brusque, ele assume a liderança. Em caso de empate no jogo aqui, o Brusque empata com a equipe do Guarani na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Pro lado do Botafogo, a oportunidade, Ronaldo, de vencer mais uma vez e se aproximar do G8, né? Em caso de vitória hoje aqui, o Botafogo pode chegar até a 10ª colocação. Ficar bem próximo do G8, um cenário inimaginável se a gente olha esse campeonato 3 rodadas atrás, quando o Botafogo vinha de uma sequência de 6 derrotas seguidas. 6 derrotas que custaram muito e que o Botafogo vai ter que remar demais para poder compensá-las. Desde que voltou a vencer, são 2 vitórias e 1 empate fora de casa, 7 pontos em 9, é isso que o Botafogo tem que fazer. Abre agora uma nova sequência, 2 jogos em casa e 1 fora. Enfrenta o Brusque hoje, o Anápolis, jogo marcado para o próximo domingo, em cima da hora do jogo do Brasil. A gente espera que haja bom senso para todos os envolvidos e alguém tire esse jogo de tão próximo, né, da hora do Brasil. Ou bota esse jogo para mais cedo, ou bota para outro dia. Né? Mas assim, você ter a seleção brasileira em campo, 5 da tarde, e um jogo de Série C às 7, se tiver prorrogação, Ronaldo, quem é que vai ver esse jogo? A verdade é essa. A grande verdade é essa. E a CBF, que cuida muito mal das Série C e D, devia ter um pouquinho mais de atenção em relação a esse tipo de detalhe e ao próprio jogo da seleção brasileira, né? Eu já acho um absurdo ter jogo na Série C e D e B também com a Copa do Mundo rolando, né? Mas você botar jogo no dia que a seleção brasileira entra em campo, pra mim esse é dos absurdos maiores. Mas enfim, Ronaldo Jorge, hoje Botafogo e Brusque, mais uma rodada de Série C, o Belo em casa como mandante, precisando fazer valer esse mando de campo. Não vai contar com o grande apoio da torcida hoje aqui, né? O fato é que a mobilização é pequena, muito por conta da Copa do Mundo e, além de tudo, um jogo numa terça-feira, 8h30 da noite. Não é um horário interessante e atrativo para ninguém que não seja muito viciado, muito apaixonado, muito comprometido em estar em campo. Então não é um jogo de grande expectativa de adesão, a movimentação no entorno do estádio é muito pequena. Então eu espero realmente um público muito baixo aqui hoje, infelizmente, mas é essa realidade que a gente deve ter. E aí, por todas essas questões, né, que a gente já citou, que obviamente permeiam o jogo de hoje. Mas, mesmo sem ter, portanto, o estádio de fato a seu favor, vai ter o campo, o lugar que já está acostumado a jogar, o time do Botafogo. E a expectativa que a gente tem é que o Belo possa fazer mais uma vez um bom jogo hoje. Missão difícil, parada dura, pega o Brusque e daqui a pouquinho a gente conta mais dessa história. E na próxima vez que eu voltar, Ronaldo, eu já retorno com as escalações de Botafogo e Brusque, direto do Estádio Almeidão, aqui no Sonzão da Tabajara.
Valeu, Iago Salinho. Daqui a pouco você volta trazendo as escalações de ambas as equipes. Agora, na marca de 7 da noite, mais 40 minutos, antes de chamar o Ivo, só lembrando, viu? Daqui a pouco, você que está acompanhando a nossa transmissão em nosso canal do YouTube, você também pode nos acompanhar no nosso dial 105,5 após A Voz do Brasil. Mas agora, 7 da noite, mais 41 minutos, eu tô chamando ele, que vai comentar tudo desse